bom dia a todos. Verificando o quórum, declaro aberta a sessão ordinária do Colégio Procurador de Justiça do dia 9 de fevereiro de 2017, às 10 horas. Leitura e discussão e aprovação da ata da reunião ordinária do dia 26 de janeiro e a ata da sessão da reunião extraordinária solene do dia 3 de fevereiro. Em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Manifestação do Procurador-Geral, a princípio não teria uma manifestação específica sobre a Procuradoria, apenas um pedido de desculpas do Dr. Rony, que por um compromisso pessoal inadiável e que já havia sido marcado há algum tempo, ele não pôde comparecer hoje e me pediu para presidir essa reunião. Eu passo então a palavra ao Corregedor-Geral para suas considerações.
Senhor Presidente, senhoras e senhores Procuradores de Justiça, eu, neste momento inicial, reservado à Corregedoria, tenho apenas duas comunicações a fazer, no sentido de registrar que nesses próximos dias, estarei remetendo o relatório anual de atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça do Ministério Público de Sergipe, referente ao ano 2016. Depois eu me refiro exatamente ao conteúdo do relatório, mas remeterei para os e-mails institucionais de cada membro, até porque é um relatório um pouco alentado, e, enfim, em homenagem à natureza, para não reproduzir em meio físico. Aqueles que desejarem poderão fazê-lo individualmente. E remeterei, evidentemente, anteriormente, como manda a legislação, a Sua Excelência, o Senhor Procurador-Geral de Justiça. De antemão, adianto que, quando for remetido, informarei a todos para que possam proceder às leituras e fazer os comentários que entenderem pertinentes. O segundo registro, também a título informativo, é que nós recebemos do Conselho Nacional do Ministério Público um ofício, ou melhor, uma resolução do final do ano passado, onde fixa diretrizes para a organização e funcionamento do regime de plantão ministerial nas unidades do Ministério Público da União e dos Ministérios Públicos dos Estados. Então, é exemplo do que ocorre com o Poder Judiciário, inclusive de segunda instância. Haverá necessidade de nos organizarmos também nesse sentido, definindo serviços de plantão ministerial funcionando perante o segundo grau. A resolução é expressa, que faz menção a, inclusive, tribunais. Diante disso, nós nos adiantamos, juntamente com a Procuradoria-Geral e a Secretaria-Geral do Ministério Público, no sentido de apresentar uma minuta que eu deverei trazer na próxima sessão, uma minuta, e adianto que seguirá o modelo à semelhança do que ocorre no tribunal, no caso semanal. E evidentemente que haverá compensação de folga com o exercício desse plantão. Então cada procurador de justiça ficará uma semana dentro do regime de rodízio, não é? E aí, claro, que se algum tiver alguma dificuldade naquela semana, poderá perguntar como fazemos naquele plantão do final do ano. Só que agora o plantão vai ser permanente para alguma necessidade. Inclusive no ano passado teve uma necessidade, e aí, como não tinha designado, criou um certo atrito e constrangimento, enfim, para que isso fique disciplinado, já que inclusive é uma determinação do Conselho Nacional do Ministério Público. Então eu apresentarei a minuta a Vossas Excelências, e aqueles que têm algum compromisso em razão de férias, em razão de alguma viagem, etc., faz as permutas, e aí a gente, antes de expedir definitivamente, a gente faz essa discussão para facilitar. E depois, mesmo que tenha a portaria expedida do plantão anual, não há nenhum inconveniente de fazer os ajustes com aquelas situações que se apresentarem não previstas. Então seriam só essas duas comunicações que eu gostaria de registrar. Seria um plantão da semana, 24 horas, o plantão da semana, ou seja, cada procurador será designado para o período, claro, nos limites das suas atribuições, de segunda a domingo. Então, se houvesse alguma necessidade. Então, na verdade, não vamos nos adiantar a discussão, porque eu vou trazer a minuta, né? Agora, se alguém tiver alguma sugestão a fazer, e eu registro de antemão que nós iremos utilizar os parâmetros gerais adaptados à nossa realidade, daquele que já existe para o Poder Judiciário, de segundo grau. Resolução do Conselho Nacional. Resolução. Resolução número 155, de 13 de dezembro de 2016. É porque é fora do expediente. Fora do expediente, porque o expediente da gente é de 7 às 2.
É, e apenas para os processos classificados como de urgência. Somente.
Não sei informar. Somente. Porque o Conselho Nacional ele não é um órgão executivo jurisdicional, né? E, na verdade, isso aqui seria buscando a inteligência da Constituição, que diz que os serviços judiciários são ininterruptos, devendo haver plantão fora do horário do expediente normal. É uma norma constitucional. Então, esse disciplinamento é recente. Nós vamos fazer a minuta, vamos começar aquilo que ficar melhor para todos. Enfim, a gente pode fazer uma coisa dentro de um consenso, não é? Para poder depois informar. O Conselho Nacional deu um prazo para que a gente adaptasse a nossa realidade e comunicasse depois aquilo que foi realizado.
Isso. Somente para fazer um adendo à palavra do nobre corregedor, é que o ano passado houve um problema. Fora do horário do expediente e deu visto ao MP e não tinha nenhum procurador preciso.
Na verdade não foi nem final de semana, foi um dia de sexta-feira.
Bom, enfim, estava fora do expediente.
Era fora do expediente. É. Eu estou dizendo isso porque eu fui, inclusive, instado se eu teria disponibilidade naquele momento.
Perfeito. Me parece que no segundo grau a atuação, ainda que seja em regime de plantão, só caberia se tivéssemos se tivéssemos a audiência de custódia de algum réu investigado.
O menor infrator com foro privilegiado, se é que pode existir.
Não, doutor Jorge, pode ser alguém com foro e prerrogativa de função. O prefeito, por exemplo.
Exatamente. A prisão de um prefeito.
Questão de sigilo.
E um prefeito preso, um habeas corpus.
Pode também.
Mas são excepcionais.
São excepcionais. Eu, sinceramente, só vejo esse caso. Porque nem mandado de segurança tem a oitiva prévia obrigatória. A concessão ou não da liminar, como disse o doutor.
Bom,
Jorge,
nós vamos
singular
apresentar a minuta, né, e depois a gente aperfeiçoa, discute, dentro do prazo que o Conselho Nacional nos ofereceu.
É, até porque, doutor Carlos Augusto, essa nossa resolução aqui tem que contemplar também já os casos específicos de atuação, como é a resolução do TJ. Mas
vamos observar.
Isso, tranquilo. Bom, concedo a palavra então à nossa coordenadora geral para suas manifestações.
Bom dia a todos. Estou voltando hoje, né? Encontrei a coordenadoria maravilhosamente bem, que me substituíram. Então, não tenho, por no momento, nada para informar. Só desejar um bom dia a vocês.
Passo a palavra então à nossa ouvidora para a sua manifestação.
Bom, saudando a todos os colegas e os servidores, né, na pessoa hoje aqui dos colegas, do decano nosso, doutor Moacir Mota. Eu quero primeiro agradecer ao colega Celso Leó pela substituição da ouvidoria desses 20 dias, né, sempre com o movimento que é costumeiro. Eu estive também na segunda-feira em Brasília, na primeira reunião convocada pela Ouvidoria Nacional, onde ali foi expresso os melhores votos da doutora Cristina, do doutor Ernesto, né, das pessoas que ali têm assento. E já, inclusive, adiantei um pouco ao colega Eduardo, né, a temática do Ouvidor Nacional, que é a transformação. Não é a transformação, digamos assim, é o acréscimo da atribuição da ouvidoria, que eu questiono um pouco a normatização. para ser transformada num juiz, numa promotoria de autocomposição também. Não digo promotoria, eu digo assim, de um lugar em que possa ser feita, tentada a composição dos litígios. É claro que todo mundo que chega novo traz essas ideias, né? Eu disse que o problema de Sergipe, apesar de eu ser uma pessoa extremamente simpática, atemática, nós temos um problema estrutural, físico, humano, né? E também questionei as atribuições que não iriam se colidir com a das promotorias de execução. De qualquer sorte, Brasília já está como projeto piloto fazendo, mas Brasília tem uma estrutura de 17 analistas e técnicos na ouvidoria, uma diferença. E isso vai ser, segundo o ouvidor nacional, vai ser levado ao conselho, ao conselhão e também aos procuradores gerais. Vamos aguardar as resoluções, a normatização, o que é que vem, até porque eu me coloco à disposição de tentar fazê-lo, mas desde que tenha uma estrutura adequada e haja uma normatização que me dê segurança de fazê-lo. Então, são esses informes, a ouvidoria, né, desenvolvendo os trabalhos normais, e eu quero aqui também agradecer aos colegas que me antecederam, né, pela estrutura que já encontro de desenvolvimento dos trabalhos.
Bom, senhor presidente, só pela ordem, um acréscimo à minha fala, porque eu fiz dois registros, depois nós debatemos um pouco a respeito do segundo registro, e eu cometi uma omissão de não agradecer expressamente o período da minha substituição durante o mês de janeiro pelo eminente decano, que na qualidade de decano é o substituto eventual, quando necessário, quando aquele que foi eleito, não é, para ser o substituto não estiver com possibilidade. Então eu agradeço o zelo e a dedicação do eminente decano no período da minha substituição. Eu, na verdade, tomei posse no último dia antes do recesso, portanto não cheguei a exercer efetivamente as minhas atividades na corregedoria, e assumi definitivamente. No primeiro dia foi só para tomar posse efetivamente, agora nesse mês de fevereiro. Portanto, faço esse registro de agradecimento e, no mais, dizer que as atividades da corregedoria transcorrem normalmente. Vou me acostumando aos poucos, viu, com a função.
Bom, consulto então os colegas se algum procurador deseja fazer alguma manifestação. Doutor Josenias, por favor.
Logo após. Cumprimentando a todos os colegas, na pessoa do nosso decano, quero apenas fazer um registro de que me parece que todos já receberam o relatório da corregedoria. Não tivemos condição de fazer um livro, sim, um negócio, não havia os recursos necessários, mas naquilo que foi possível, foi encaminhado para todos os senhores um relatório das nossas atividades no exercício 2016. Espero que tenha ficado assim. Eu achei que ficou bom e agradeço a todos os colegas durante a minha gestão na corregedoria pela ajuda, pela compreensão, pela colaboração e muito mais aos servidores, que sem eles a gente não conseguiria fazer mesmo nada. Eles são muito bons. Obrigado a todos.
Doutor Ernesto, então, com a palavra.
Senhor Procurador-Geral, colegas Procuradores de Justiça, retornando do período de férias, eu quero inicialmente agradecer ao colega Elias Pinho, que me substituiu durante o período das minhas férias, e a intervenção de hoje pauta no seguinte assunto. Considerando que a proximidade do período carnavalesco que se avizinha e a possível realização de despesas públicas com festividades pelos entes municipais desprovidos de saúde financeira, seria prudente, acredito, por conduta da Coordenadoria Geral do Ministério Público, nos termos do artigo 8º, inciso 1 e 2 do seu regulamento, o encaminhamento de uma recomendação às promotorias de justiça do parquê, alertando-as para fim de fiscalização e da adoção das medidas judiciais cabíveis acerca do teor da resolução 280/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que com a novel redação determinada pela resolução 295/19 de maio de 2016, segundo a qual estabelece que fica vedada a realização de eventos festivos quando da decretação do estado de calamidade pública ou em caso de inadimplência com servidores públicos. Acredito que o cumprimento desta norma é medida imperativa para o equilíbrio das suas contas públicas e para salvaguardar os princípios da moralidade e probidade administrativa. Trocando em miúdos, eu quero dizer o seguinte, que tal qual o Tribunal de Contas já tem esse cuidado, eu acredito que não seria seria de bom tom que a própria coordenadoria recomendasse aos promotores que aquela, porque às vezes deixa de se pagar o salário dos seus munícipes, dos seus funcionários, veja bem, para gastar com trio elétrico, banda, festividades qualquer. Então eu acredito que o ditado popular, o que abunda não vicia, tá entendendo? Seria um termo de alertar. Então eu coloco esse assunto em pauta para que, se for lograr isso, que seja feita uma recomendação, que o próprio regimento da própria coordenadoria já estabelece esse dispositivo de ser recomendado às promotorias tarde e tarde. Então eu coloco em mesa.
Ok, anotado então. A coordenadoria irá fazer uma análise, mas de qualquer sorte, eu estava lembrando aqui, doutora Cristina, que essa orientação de serviço já existe na coordenadoria para análise desses momentos financeiros do município e a atuação do promotor de justiça. Mais recentemente, nós tivemos uma operação desmonte, como foi batizado aqui, a atuação conjunta do Tribunal de Contas com o nosso centro de apoio do Ministério Público e as promotorias do patrimônio público, que não foi só a de Aracaju, mas do estado como um todo, e que de certa forma conseguiu frear algumas coisas. Outros mais afoitos a gente não conseguiu, e soube até que teve gente que sacou dinheiro da prefeitura após o fim do mandato, no dia 2 ou 3 de janeiro ainda chegou a sacar dinheiro da prefeitura. É uma coisa que está sendo investigada aí pelos colegas, né? Até porque a atribuição, na verdade, é do primeiro grau, né? Eles já perderam o mandato, então não tem mais a prerrogativa de função. Portanto, os colegas já estão sintonizados aí para ver o que fazer. Acredito que em breve nós teremos um resultado sendo declarado.
O ano passado nós já fizemos essa recomendação.
Isso.
Tem norma escrita?
Tem escrito para cada, cada promotor do interior daqui.
Não funciona isso.
E já estamos preparando. Já está sendo renovado, inclusive. Na próxima semana vou mandar para vocês por e-mail. Vou mandar para todos por e-mail, inclusive vocês, para vocês verem o que é coordenador.
Sim. Ótimo. Conceda a palavra então ao doutor Rodão Marques.
Senhor Procurador-Geral. Vossa Excelência tem toda a prioridade.
Obrigado. Na qualidade de decano ele tem.
Não. Pela ordem normal. Eu só queria dizer ao Vossa Excelência o seguinte, perguntar o seguinte, o senhor falou aí na operação desmonte, e que alguns prefeitos sacaram até após o término do mandato. E que em breve, né, providências serão tomadas. Isso me faz lembrar o seguinte, foi divulgado pelos meios de comunicação, pela televisão, inclusive mostrando até, né, que quando do término do período eleitoral anterior, teve prefeito que no último dia sacou dinheiro da prefeitura na boca do cofre, dinheiro, inclusive. Eu queria saber o seguinte, se tem alguma informação, se já foi julgado alguma coisa dessa natureza, esse processo, como é que anda. Me parece que foi até o Suquita, né, um cidadão chamado Suquita, que sacou no banco. Se daquele tempo, já tem 4 anos, não tem resultado, vamos ver se dá agora esse novo, que tem pouco tempo, mês, se alguma providência já foi tomada.
Bom, quanto ao caso do ex-prefeito Suquita, eu tenho conhecimento pessoal, até porque tive alguma interferência no processo, de que ele responde criminalmente pelos atos praticados naquela época. Não sei hoje, me perdoe, realmente eu não sei o resultado, se já foi julgado em segundo grau. Me parece que em primeiro grau sim, e ele já recorreu. Mas em segundo grau eu não tenho essa notícia agora. Quanto a os resultados da operação desmonte,
ação penal ou ação de improbidade?
Ação de improbidade e penal, as duas. Quanto à operação desmonte, nós já tivemos uma reunião preliminar com todos os promotores agora essa segunda-feira, onde foi repassado todo o material coletado. Essa notícia eu soube apenas por ouvir dizer dessa história do dia 2 ou 3. Não sei exatamente qual foi o município, me perdoe, eu não sei. Sei que o fato existiu, agora qual foi o município eu não sei. E eu tenho acompanhado a atuação dos promotores, especificamente do patrimônio público, e está todo mundo já essa semana para ser deflagrado ou instaurada a apuração ou a denúncia, o processo, enfim. Mas estão todos os promotores no interior, né, que esse caso é especificamente do primeiro grau, já na linha de atuação para trazer pelo menos um resultado preliminar, porque a denúncia não é um resultado final, né, o processo é iniciado apenas. Já acredito que o mais breve possível, 15 dias, alguma coisa, já deve ter. Isso vai depender apenas da facilidade da coleta da prova, né? Se tiver alguma quebra de sigilo, alguma coisa, isso vai naturalmente demorar mais um pouquinho. Então, concedo a palavra ao Dr. Rodolfo Marques.
Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, ora em exercício, em nome do decano, eu saúdo todos os demais colegas aqui presentes, saúdo também aos promotores aqui presentes, aos servidores lá dessa casa. Inicialmente, eu queria parabenizar ao Dr. José Nias pela maneira com que dirigiu a nossa corregedoria do último biênio, pela eficiência com que se portou durante a sua gestão. Não só a Vossa Excelência, Dr. José Nias, mas como toda a equipe que compõe, que integra a Corregedoria Geral do nosso Ministério Público. Por outro lado, Procurador-Geral em exercício, eu queria manifestar uma angústia que com certeza perpassa por todos os integrantes das procuradorias que atuam junto à Câmara Criminal. Com a ausência do nosso corregedor atual, Dr. Carlos Augusto, ficamos diminuto o número de procuradores de justiça atuante naquela Câmara. E o pior, agora foi designado, doutora Cristina, sessões para os dias de quinta-feira, na qual aqui temos nossa reunião do colégio. Em sendo assim, eu queria que o Procurador-Geral de Justiça, e junto com a Corregedoria e todos nós aqui presentes, que tivéssemos assim uma compensação por essa situação, porque senão, com essas sessões designadas para os dias de quinta-feira, fica prejudicada apesar de todos nós. Essa a nossa angústia, a minha angústia, de forma pessoal, que eu queria expressar a Vossa Excelência e a todos aqui presentes.
Isso já acontece, doutor Rodomarques. Não é possível, nós temos as reunidas com extensões de julgamento também na quinta-feira e com o novo Código de Processo Civil, e se tornou corriqueiro. Toda quinta-feira praticamente tem extensão de julgamento com muitos processos. Me parece que ficou acertado, não sei, que um promotor ficaria substituindo, não é, o doutor Carlos Augusto no gabinete. Esse promotor acho que iria atender as sessões do, da Câmara Civil.
As sessões da, da, Câmara, da Câmara Civil Reunidas, ela acontece não todas as semanas, né?
Não, agora mas eu eventualmente, acho que são todas as quintas.
Havendo promotor de justiça substituto na, junto às Câmaras Cíveis, substituindo, convocado, substituição, a preferência vai ser a designação para ele. Mas não havendo, não haveria designação daqueles que estão... que terão sessões do Conselho Superior, porque as datas do Conselho Superior modificadas, e aqueles que estão impedidos em razão de circunstâncias outras, como é o caso de...
Não, mas eu me referia à Câmara Criminal, justamente, porque é um, no caso é um paralelismo, não,
a
né?
A Câmara Criminal. Já há uma proposta, inclusive, da corregedoria, como o doutor Carlos Augusto é da parte criminal, de que o promotor que o substitui fique
irá substituí-lo nas sessões.
Pronto.
Designa para as quintas-feiras.
É. Isso.
Então a situação, eu acho que em parte.
Aí, porque na verdade a minha ausência não vai ser sentida, porque haverá um substituto.
Com certeza,
certo. Obrigado.
Doutor Eduardo, sobre o tema, eu adianto que o propósito. Primeiro, bom dia a todos. Que o propósito, na verdade, não serão todas as quintas-feiras. Serão duas quintas por mês. A proposta inicial que o doutor Diógenes exteriorizou é nesse sentido. E essas duas quintas no mês podem exatamente serem supridas pelo promotor que está substituindo o doutor Carlos Augusto. Agora, a nossa preocupação vai mais além, mas nós estamos aí advogando uma possibilidade com o doutor Zé Carlos de ter mais um adepto na área criminal.
Mas, doutor Celso, me permita uma parte. Inclusive, quando eu fizer o comentário, Vossa Excelência vão receber, mas quando eu fizer o comentário do relatório, haverá dados que vão corroborar o que Vossa Excelência pretende sugerir.
Apenas ilustrando, doutor Celso, a sua manifestação, eu quero esclarecer que, coincidentemente, todas as quintas-feiras que está até hoje estão sendo realizadas sessões. Sim, mas isso é para o futuro. Mas até hoje as sessões estão sendo realizadas nas quintas-feiras.
Senhor Procurador-Geral, eu gostaria de apenas usar a palavra por um minutinho, porque meus colegas foram mais rápidos do que eu, muito mais rápidos na hora de pedir a palavra, e eu queria tecer aqui um elogio ao relatório do Dr. José Nias, que ele deixou a respeito da passagem dele pela Corregedoria-Geral, muito bem feito, li todo, ilustrado, muito preciso, né, sintético, mas bem preciso e com muitas informações, deixar aqui o nosso agradecimento, né, como procuradores, pela sua passagem quando o senhor foi corregedor também nos nossos gabinetes, como se ouve com tanta eficiência, lianeza e tudo. Então, apenas registrar aqui seu relatório que eu li.
Uma palavra do doutor Zé Carlos.
Bom dia a todos, senhor procurador em exercício, procurador-geral, meus colegas, minhas colegas. Dois assuntos, em verdade. O primeiro deles, que foi sondado aqui ontem insistentemente, o doutor Celso, quis me abduzir, por assim dizer, para que eu assumisse os processos que ficariam na substituição do doutor Carlos Augusto. Seria que não me sentia muito à vontade para receber processos do gabinete, não. Ou então fazer parte da...
Doutor Zé Carlos, me permita um esclarecimento. Esse assunto foi já resolvido, assim, me permita um esclarecimento, porque já há um promotor convocado substituindo. Então, na verdade, todos os processos da 14ª Procuradoria de Justiça ficarão na 14ª Procuradoria de Justiça, sob os cuidados do promotor de Justiça, que o Conselho Superior vai fazer a convocação por meio do Procurador-Geral.
Ótimo, tudo bem. Melhor assim, porque eu estava disposto, não iria declinar.
O convite permanece.
Não, mas eu... Não. A minha consciência já me disse que eu não devo aceitar, não é o caso, não é isso? Não devo aceitar. O segundo fato, senhor Procurador, é esse... Eu gostaria de tomar conhecimento, primeiro, da resolução da coordenadoria em relação a essa recomendação a que os prefeitos não façam festas ou isso ou aquilo. Eu não sei até que ponto essa recomendação seria viável ou prática. Porque veja bem, será que nós não estaríamos interferindo na autonomia administrativa do prefeito, dizendo não faça isso ou não faça aquilo? Que nós só podemos punir o prefeito ou qualquer outro agente público quando o crime estiver consumado, não uma tentativa. Será que ele vai fazer? Será que ele pode fazer? Ele tem recursos para fazer uma festa que seja, por exemplo, no município tradicional? Ele vai deixar de fazer? Ele tem a atividade política também dele como administrador. E eu não sei se a gente pode interferir, peço todas as venhas a quem tiver opinião em contrário, nessa atividade político-administrativa do prefeito. Não é? Eu não sei, não, o prefeito não vai fazer o carnaval. Ele disse, eu vou fazer, a responsabilidade é minha, eu assumo. E a gente pode proibir?
Tem recursos suficientes para isso?
Não sei, isso é outra história.
Servidores.
O problema é o seguinte, o orçamento é dele, prefeito. Como é que eu posso interferir na atividade político-administrativa do prefeito?
Decreta estado de calamidade.
Mas quem é que vai dizer essa prioridade? É o promotor ou o prefeito?
Doutor Zé Carlos.
Não sei. Eu tenho minhas dúvidas em razão da autonomia que o prefeito precisa ter, como nós temos a nossa.
A própria lei de responsabilidade fiscal traz parâmetros da atuação do prefeito, que tem uma liberdade, mas um pouco vinculada também à lei. Essa discricionariedade dele não é absoluta, é bastante relativa. E quando se trata de
relatividade nessas,
eu não posso, por exemplo, promover um carnaval, porque é meu desejo de folião. É, quando eu estou com a folha funcional atrasada.
Perfeito.
Certo? Então, é isso que os promotores têm atuado e com muita eficiência, passa-se o registro bastante necessário, preventivamente, para evitar essas festas quando o município está passando por uma situação de carência financeira.
Perfeito.
Né? Se o município está com abundância de numerário nos seus cofres, o que me parece que não é a realidade nem nacional e muito menos sergipana, aí eu acho que se ele tiver essa abundância, ele tem a discricionariedade um pouco mais alargada. Mas a princípio ele tem que ser realmente fiscalizado, no papel do Ministério
Público. Proibir o município de fazer, o prefeito, eu acho...
Não, a recomendação, a orientação que foi expedida, inclusive, já há algum tempo pela coordenadoria, é no sentido de fiscalizar, exatamente. Que já existe também. É uma determinação.
Não sendo observado na íntegra. Quanto mais essa época de carnaval, que pão em circo é a coisa mais fácil que tem, tá entendendo? Agora, deixa-se de pagar o que é certo, a contraprestação, para se promover festividades. Carnaval é uma, mas tem São João, tem outras, festa de padroeiro e tudo. E com isso quem sofre, quem são os munícipes. E a função do Ministério Público é essa.
Perfeito, doutor Ernesto. O que eu não consigo entender...
Com respeito para o indivíduo de excelência, mas discordo.
Perfeito. Grave. Se não houvesse discordância, as discussões não seriam estéreis. Né? Eu quero dizer apenas o seguinte. Vamos admitir o seguinte. Em Aracaju, que é um caso concreto, a mídia diz isso todo dia, o prefeito eleito e empossado está propondo pagar o salário de dezembro em 12 parcelas, foi o que eu escutei na mídia. Perfeito? Perfeito, tudo bem. Houve, na época, não sei se as senhoras e os senhores lembram, uma ação, um mandado de segurança, me parece-me, não sei se da Defensoria Pública, querendo que se dissesse ao Estado que ele estava obrigado a pagar no dia 20. E se não pagasse, aí o desembargador deixou de receber a ação, dizendo o seguinte: ora, não há um fato consumado, não há um fato concreto. Então, quando chegar o dia 20, se não pagar, o que eu não posso é estabelecer uma data, se não me engano foi isso, para que o Estado pague. E se o Estado disser que não tem recursos para pagar no dia 20, só tem para pagar no dia 21 ou no dia 22? Eu estou falando em autonomia.
A ministra Carmen Lúcia, num caso daqui de Sergipe, autorizou o governador a atrasar vencimento.
Sim. Então vejam só, quer dizer, aí a gente tem que falar da coisa concretamente, porque eu escuto muito rádio. A mídia, se nós fôssemos fazer tudo que a mídia quer que a gente faça, é um negócio terrível. né? Confia-se muito no Ministério Público e deve-se confiar, mas nós também temos nossos limites para dizer as coisas. E se o prefeito disser, eu vou fazer, e vocês não podem me proibir e fizer, aí sim, vamos apurar a infração que ele cometeu. Sim, perfeito.
É. Agora, menor... Carlos,
o melhor seria que não fizesse.
Também pela imprensa, tomei conhecimento que no caso, por exemplo, do governo do estado, o governador teria garantido apenas a logística para o funcionamento. Não é bancar bandas, nem crise, nem serviço. Seria a logística o quê? Colocasse efetivos da Polícia Militar, limpeza pública, essas coisas para garantir o funcionamento da festa. Seria essa colaboração da administração estadual para o funcionamento. Aí é uma questão para um questionamento isso também é razoável.
Eu estou falando com o Jorge nesse sentido. Por exemplo, há coisas que você não pode. Por exemplo, vamos admitir, em Itabaiana, a prefeitura pode deixar de participar da festa do caminhoneiro? Não pode. É uma festa tradicionalíssima. Não faz. Vamos admitir.
Mas se tiver nas condições da demais, não pode, não deve.
Vamos admitir. Vamos admitir que se diga, o prefeito diga, não vou fazer.
Não deve.
Bom, eu levantei a questão porque eu acho que isso é mexer com a autonomia do administrador. Eu levantei nesses termos. Que ele não deve fazer, não deve. A prioridade, saúde, educação, segurança pública, agora e principalmente, agora, autonomia do administrador, eu não sei até que ponto nós podemos interferir nela. Isso, eu queria trazer esse assunto para que depois, com calma, nós discutíssemos a respeito.
Perfeito. Doutor Paulo Lima, com a palavra.
Bom dia a todos os ilustres colegas e promotores aqui presentes e demais funcionários. A minha palavra é simplesmente para também aproveitar o gancho, doutora Cristina, as pessoas, agradecer ao período do nosso corregedor, doutor José Nias, que realmente foi uma gestão impecável, muito boa, muito responsável. Aliás, a nossa administração tem sido boa, as corregedorias têm sido muito boas. Mas eu quero acrescentar nos elogios, na participação de Vossa Excelência no Conselho Superior do Ministério Público, que como corregedor foi notável, fez um trabalho excepcional como corregedor, e aí eu já sabia disso de gestões anteriores. Mas nesses 2 anos, Vossa Excelência agiu com muita capacidade e muita responsabilidade. Eu quero externar aqui e fazer o registro, que também não só como na parte estritamente da corregedoria, mas na sua atuação no Conselho Superior foi impecável. Meus elogios, meus parabéns ao senhor.
Doutor Eduardo, só que, me permita, só que para que eu não me esqueça, que pode parecer até deselegante da minha parte, eu como substituto eventual do corregedor, eu sou testemunha ocular de como as coisas se desenvolveram, como aconteciam, e a gentileza que ele tinha de me comunicar, que ia se afastar em tal período, etc, 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 e posso constatar a eficácia desse trabalho. Eu não fiz antes, desculpe, que minha memória está ficando cada vez pior, doutor Eugenio.
Doutora Conceição, então, com a palavra.
O que os colegas disseram ao meu querido colega José Nias, não é surpresa, né, o desempenho seja na corregedoria, seja como conselheiro. Eu recebi o relatório, José Nias, eu dei uma folheada, porque na verdade, quando retornei, a gente está concluindo os trabalhos da CEPAI, né, tem muitos procedimentos ainda que vão a julgamento, alguns procedimentos, e eu devo encerrar isso e fazer o relatório, apresentar ao colegiado na próxima semana, né? E também as instruções em que eu acabei sendo designada para fazer referente ao nosso colega. Mas eu quero, de plano, já elogiar, saber, mas vou realmente ler e fazer uma avaliação melhor, né? E dizer que não é surpresa nenhuma, né, ao colegiado, o seu desempenho sempre é de excelência. Também eu gostaria de parabenizar ao colega Ernesto, achei muito pertinente a colocação. Acho que, apesar das ponderações feitas pelo Dr. Zé Carlos, existe uma determinação já do Tribunal de Contas nesse sentido, né? E é preciso, sem casuísmo, mas é preciso a gente lembrar que quando houve um pequeno atraso de 10 dias, menos de uma semana em nossos vencimentos, todo mundo, né, ficou inquieto, isso deu uma angústia em virtude dos nossos compromissos e responsabilidades. Você imagine as pessoas que têm um atraso de 4, 5, 6 meses, quando a única fonte de renda, que não é no montante da nossa, atrasa. E, sobretudo, a questão relativa, né, ao atendimento em creches de crianças, né, a questão da saúde, a questão da educação, eu creio que isso não está dentro da discricionariedade do administrador. Isso é uma função, né, que é prioritária, é dever do administrador cumpri-las antes. E acredito que a coordenadoria já tem feito. Sugiro que, além de reeditar, seja colocado de forma bem clara no site do Ministério Público essa recomendação, né, para que a sociedade também leia e, de alguma forma, fiscalize e nos ajude, né, nessa empreitada. Porque a ouvidoria tem recebido, por exemplo, agora, em referência ao DESO, a venda do DESO, foram mais de 30, 40 notícias, 76. Né, 76 do segundo eles, se consta como uma privatização que não está nos moldes devidos. Então, no momento que a sociedade toma conhecimento, ela também nos ajuda, né, e, de alguma forma, seja pela ouvidoria, pela corregedoria, né, faz o encaminhamento necessário aos colegas promotores. Eu acho que é muito bem-vinda essa sugestão.
Nós estamos olhando também, estamos estudando, entendeu? O descumprimento, havendo descumprimento, como é que nós vamos fazer? Entendeu? Só recomendar e não saber o que vai fazer com o descumprimento. É por isso que ainda não saiu. Doutor. Tem, ainda não voltou. Não, ainda foi posto esse ano. Entendeu, doutor Ernesto? Porque o ano passado teve uns que não cumpriram. E nós conversamos com os promotores e eles ficaram todos sem saber. Aí nós vamos colocar. Aí então vamos. Doutor, hoje o senhor está.
Não, mas não é. Eu estou vendo aqui.
Entendeu, doutor Eduardo? Então.
Doutor Zé Carlos não entendeu o que o doutor Ernesto disse.
Doutor Ernesto não mandou que proibisse. Doutor Ernesto pediu que se recomendasse.
Recomende.
E a recomendação deve ser
feita. Foi feita.
É apenas uma gentileza, porque a recomendação não é obrigação de fazer coisíssima nenhuma.
Claro. Certo? Mas nós depois.
Não, exatamente. Você está preocupado.
Mas por toda...
nós estamos interferindo. Não estamos interferindo na administração. O poder político e as decisões políticas do administrador é dele. Para isso ele foi eleito, é o povo que deu. Agora, se ele ultrapassa isso, aí ele comete um delito. E se cometer um delito, a lei diz como é que deve fazer. Se esses promotores disseram que não sabe o que fazer, é preciso ir
para
a escola.
Não sabe fazer, entendeu como é?
Para aprender.
Na verdade, me parece, me permita, doutor, que a recomendação, ela contém implícita um comando.
Então, vai ter que colocar...
Descumprimento é ação.
Sim.
Responsabilização. Não tem alternativa. Ou então é melhor não baixar a recomendação.
Se
há dúvidas, não, é melhor baixar a recomendação.
Jorge, inclusive, eu acho que a recomendação deve ser feita.
Doutor Matias,
eu acho que a recomendação deve ser feita, que não atrapalha em coisíssima nenhuma. Não. Inclusive, mostra até para a sociedade que nós estamos alerta, entendeu? Observando o andamento dentro desse aspecto. Mas se a pessoa insiste em fazer. Não é razoável que um administrador público, numa situação crítica como está, como aqui foi dito, de parcelamento em 12 meses de salário, né? De não pagar o salário de novembro, tem prefeituras aí, e não se pagar salário de dezembro, 13º não se paga. Não pode ficar nessa impunidade. Não pode ficar nessa impunidade. É preciso que se tome uma atitude. E quem vai tomar essa atitude é o Ministério Público. Então, se ele não cumpre, O problema é dele. Que a gente não pode trabalhar com conselho. A gente, conselho dá a filho quando pede. Nós temos que trabalhar com a lei. Nós somos um órgão repressivo para se tomar. Isso a gente tem que tomar consciência. Então, essa recomendação, ela é salutar. Eu vejo, doutor Ernesto, a sua colocação e a sua preocupação também, só que vocês destoaram, no meu sentir, que isso tem um efeito também para o público externo. Isso é o Ministério Público está observando. Está observando. Está sensível a essa posição. Estamos. Agora, é fazer o seguinte: não cumpriu, toma providência. Agora, não adianta fazer muita coisa que há 4 anos atrás se sacou dinheiro da boca do cofre.
e não se tomou providência, porque não há julgamento. E não há julgamento porque nós não exigimos o julgamento. Porque nós não fomos atrás de quem prevaricou. Essa é a verdade. Então esse mesmo sujeito, esse mesmo elemento, esse mesmo delinquente que fez aquilo, que é do conhecimento de toda a população, entendeu? Se candidata, coloca uma laranja, que é a esposa, ganha a prefeitura pela manipulação popular. Então, não, o culpado é o povo. Não é não o povo, não. Nós temos uma grande parcela de culpa, porque não exigimos o julgamento final disso aí, para divulgar. É dentro desse sentido. Entendeu, senhor presidente? Eu acho que Vossa Excelência está com razão, uma preocupação. Agora, essa preocupação, ela não procede tanto. E o senhor tem razão.
Veja.
E quem não souber fazer, bota na escola para aprender.
Eu doutor Ernesto, me permite.
Que nós temos um outro problema. Que as pessoas não querem. O Supremo disse.
Me permita só uma colocação. Eu entendo muito bem a inquietude do nosso doutor Moacir, nosso decano. Mas eu quero afiançar a Vossa Excelência que todas as providências do Ministério Público foram tomadas, insistentemente, inclusive, tomadas. Me parece que o Judiciário tem, até nesses casos, tido uma atuação digna de nota, né? E, infelizmente, não há uma divulgação muito grande. Eu digo infelizmente porque o povo teria até o direito de saber alguma coisa, mas que, como profissional do direito, como profissional do Ministério Público, eu digo até que essa falta de divulgação vem em benefício, porque a gente não deve atuar de forma a execrar qualquer pessoa, ainda que a gente saiba que no final ele será condenado, né, e que está fazendo chincana. Enfim, nós assistimos um espetáculo dantesco essa semana, quando um determinado réu se aproveita de um AVC tido por uma terceira pessoa e se alega também, e depois se recusa a fazer o exame. Então ficou bem claro que seria uma chincana. Saiu até algumas piadas na internet que, se não colasse o AVC, ele iria alegar hemorroida. Achei até interessante esse tipo de piada, porque realmente a coisa é dantesca.
Doutor Eduardo, hoje o médico particular dele, juntou inclusive o laudo, o exame de tomografia em que indica um aneurisma.
Bom, veja, o que eu vi, na verdade, foi esse tipo de pataquada. Mas, enfim, voltando ao nosso assunto, deixa eu só concluir, doutor Luiz Walter. Eu queria apenas abordar uma questão, na verdade, de natureza técnica. Veja, nós estamos aqui a tratar de uma recomendação que, na verdade, não existe, certo? A recomendação, entre aspas, da coordenadoria não é recomendação no sentido técnico, é orientação de serviço. Quem recomenda a atuação dos promotores é a lei. E essa atuação dos promotores tem sido feita. Nós temos exemplos mil aqui. Temos exemplos até em locais onde as festas são tradicionais e o promotor identifica uma falência municipal e faz a atuação. Nós tivemos, trazendo o exemplo do próprio doutor Zé Carlos, nós tivemos uma atuação muito eficiente do promotor de Itabaiana quando, de uma festa do caminhoneiro, salvo engano, no ano passado, não me recordo muito bem, onde o promotor lá ingressou judicialmente para coibir a realização da festa, porque estava sangrando os cofres municipais, no que pese ser uma tradição, em detrimento de saúde, de educação, do pagamento dos servidores que vinha sendo atrasado. Então, esses são critérios, são balizamentos postos pela lei e que os promotores têm atuado com eficiência. Então, eu até entendo a indignação de alguma pessoa que não esteja completamente ciente do que está sendo feito pelo Ministério Público, mas quero aqui afiançar que a atuação dos promotores aqui tem sido digno de nota. É, eu que acompanho diuturnamente a atuação dos promotores, principalmente do patrimônio público, do qual eu ainda me incluo nesse rol por ter atuado algum tempo no patrimônio público aqui de Aracaju, e tenho muito contato com os colegas, vejo que a atuação deles é maravilhosa. Que se diga, inclusive, essa operação que foi uma parceria do nosso Ministério Público com o Tribunal de Contas, que trouxe resultados. Infelizmente, mesmo que a gente tenha essa atuação proativa, preventiva, muitas vezes você não consegue evitar o criminoso. Por mais que a gente tenha a polícia na rua, a gente não consegue evitar o homicídio, infelizmente. Mas isso é da natureza da questão humana. Doutor Luiz Walter, com a palavra.
Colegas, pares, colegas procuradores, eu acho que a intervenção do Ministério Público, a ação do Ministério Público, ela tem que ser mais ainda intensificada. Nós temos ainda débitos com a sociedade em relação a isso. Os crimes têm surgido, têm aflorado, não necessariamente por conta da ação dos órgãos de controle, mas por desavenças entre os membros das organizações. Essa queixa de ativismo, que chamam hoje de ativismo judicial, ela vem claramente de setores que estão incomodados. E nós temos é que aumentar esse desconforto. Discricionariedade para desperdiçar dinheiro público. Como é que a gente vai admitir isso? Olha, eu lamento que essas denúncias, que essas questões que envolvem, por exemplo, a falta de merenda escolar, a desvio de recursos para merenda, elas sejam reveladas, aliás, elas passem despercebidas aos promotores de justiça. Isso é muito comum, porque o promotor de justiça faz censo escolar, entra na escola com uma equipe, com um grupo de pessoas e coisa e tal, e uma coisa elementar, por que isso não está nos formulários? Cadê a merenda? Que qualidade tem a merenda, essas coisas todas, né? Então, há muita coisa nos municípios, que o promotor de pós-88 é para sair dos papéis, é para sair dos processos, é para contracenar com a sociedade, é para se envolver com a sociedade, não é para bater carimbo, assinar papéis ou ir apressadamente à comarca com o carro já voltado para a cidade de Aracaju. Não é assim. Então é esse envolvimento que a sociedade cobra. Os órgãos de controle já estão devendo. Nós precisamos é trabalhar mais, revelar mais crimes, assumir esse protagonismo, porque não tem sido rigorosamente nosso. Ainda há muito o que fazer. E eu acredito o seguinte, que deve haver discricionariedade em qualquer segmento de gestão pública, sabe? Mas discricionariedade responsável e num ambiente de estabilidade democrática. Nesse momento, até a discricionariedade tem que ser controlada, porque dela tem sido feito mau uso. Então, essa a advertência que eu faço nesse momento, naturalmente aderindo ao protesto que o doutor Moacir acabou de fazer. Obrigado.
Doutor, só para encerrar essa questão, pelo menos de minha parte, eu gostaria de colocar o seguinte. Eu conclamaria que a Procuradoria, através de sua coordenadoria, fizesse observar e fiscalizar não só questões de recursos para carnaval, mas recursos que estão alocados nos orçamentos municipais e estadual para comunicação social. É inadmissível num estado em que as finanças estão aos frangalhos, né? Pelo menos pelo que acompanho na imprensa, que tenhamos cifras alocadas em orçamento para comunicação social bem além do necessário. E que isso fosse realocado em atividades essenciais, como saúde, segurança pública, educação, etc.
Nós vimos agora a experiência do Espírito Santo. Como é fácil desorganizar uma sociedade que aparentemente era estável. Então, isso pode acontecer em qualquer lugar. Quando o povo perdeu o freio, porque você viu saques feitos por pessoas que passavam na rua, que saíram normalmente, pessoas havidas como responsáveis, né? Razoáveis, de repente, uma circunstância os impele a saquear.
Aqui
já houve, né? Então, olha, vai precisar, vigilar, vigiar é preciso, sabe? É preciso intensificar as instituições, tem que estar, neste momento, muito mais atentas, porque uma sociedade se desorganiza. Olha, aquele ambiente é de guerra civil, e nós não temos esse tipo de precedente, né? Quando nós nos avizinhávamos, houve uma revolução militar. Então, não vamos subestimar a situação. Então, nós estamos confortavelmente instalados aqui e poucas coisas nos alcançam, mas se o Estado se desorganizar, se não houver mecanismo de contenção, como não há, a sociedade organizada não sabe como tratar, como administrar essa questão do Espírito Santo. Batem cabeças e nós não sabemos ainda para onde caminharmos. E assim vai ser. E assim vai ser, é um aviso que está sendo dado, sabe? Uma sociedade como a nossa, que é tida como pacífica e cordial, ela tem se revelado bárbara. No Espírito Santo não há uma civilização mais. Era isso. Rio Grande do Norte e outros estados, né?
Doutor Carlos Augusto tem solicitado já. É sobre o mesmo assunto? Ah, então, por favor.
Cedo. Não, favor. Cedo, a Vossa Excelência.
O regulamento da Coordenadoria Geral recentemente editado, e por coincidência eu trouxe muitas atribuições da Coordenadoria. Eu quero dizer que não tenho nada contra a doutora Cristina, estou apenas pautando o trabalho da Coordenadoria. Entre as atribuições da Coordenadoria Geral, no artigo 8º ele é claro e evidente quando diz: só atribuição da Coordenadoria Geral defender e proteger judicial e extrajudicialmente o patrimônio público e social. No item 2, expedir recomendações e orientações sem vínculo vinculativo, visando a regularidade e o aperfeiçoamento do serviço do Ministério Público, nos limites de suas atribuições. É apenas uma recomendação e um alerta, logicamente. O sentido da minha intervenção foi pautado nisso.
É isso mesmo.
Não é coisa nova, veja bem.
Com a palavra, então, doutor Carlos Augusto.
Senhor Procurador-Geral, eu gostaria apenas de fazer coro às observações relativas à excelência dos trabalhos desenvolvidos pelo eminente Corregedor-Geral, que teve seu mandato concluído e eu honrosamente substituo. Mas a propósito disso, para comunicar aos eminentes pares, que agora no dia 9 e 10 de março de 2017, na reunião do Colégio Nacional dos Corregedores Gerais, que se realizará na cidade de Curitiba, no Paraná, sua excelência vai receber uma homenagem, portanto, que vai coroar, não é, todas essas observações que nós aqui estamos, e eu estarei lá também para fazer também as homenagens da casa à sua excelência, doutor Josenias. Portanto, queria fazer esse registro, que vai exatamente na linha, não é, em sintonia com as observações dos eminentes procuradores e das eminentes procuradoras de justiça que fizeram o registro por dever de justiça.
Bom, eu aguardei pacientemente aqui para fazer essa saudação a doutor Josenias, dizendo que recebi ontem o seu relatório, já comecei a dar uma pesquisada e achei extremamente interessante, né, e revelador, efetivamente, do trabalho da Corregedoria. Então, de parabéns, Vossa Excelência, né, não só pela eficiência dos trabalhos desenvolvidas ao longo desses 2 anos, mas como, inclusive, pela produção literária, se é que eu posso dizer assim, em termos de relatório, pelo menos, dos trabalhos da Corregedoria. Bom, passando então agora para a ordem do dia, nós temos a leitura, discussão e votação do projeto de lei complementar que transforma e modifica a denominação de um cargo de promotor de justiça civil em promotor de justiça de acidentes e delitos de trânsito de Aracaju. Altera a lei complementar número 2 de 12 de novembro de 1990. Me perdoe, doutor Jazenias, aqui, doutor Carlos Augusto está me chamando a atenção aqui de que Vossa Excelência tinha pedido a palavra e eu emendei aqui na pressa, já no item 8, mas por favor.
Eu parei em outra oportunidade, era sobre o tema em relação à minha cidade, porque eu recebi um DVD com várias denúncias de desmonte na minha cidade. Era somente. Mas eu vou trazer
o título
de informação.
Ótimo. Isso é muito bom.
Tá bom.
Então, bom, sobre o item 8 aqui que eu já havia lido, eu só gostaria de esclarecer uma coisa, que nós, na verdade, optamos em remeter diretamente para o Colégio de Procuradores, por não ser um tema polêmico, que eu acredito que não tenha nenhuma polêmica sobre essa deliberação que a gente vai tomar hoje, mas principalmente por quebrar uma tradição que nós estamos tendo aqui de sempre encaminhar todos os temas para as comissões. Nesse caso aqui, nós preferimos optamos por trazer direto, justamente pela ausência de polêmica. Mas queremos, na verdade, deixar bem claro de que essa tradição não será rompida, a não ser em casos como esse. Até porque o trabalho das comissões tem sido digno de nota, né, com bastante sugestões que realmente a gente vem corrigindo e acrescentando as propostas à proposta inicial do Procurador-Geral. Então, o trabalho das comissões tem sido muito proveitoso, né, no sentido geral, para que a gente possa verdadeiramente aperfeiçoar os trabalhos do Ministério Público. Então, não há por que a gente deixar de encaminhar para as comissões. Apenas nesse caso, eu gostaria também de dizer que essa transformação, até foi a doutora Cristina que me perguntou sobre isso, doutora Cristina Mendonça, e eu já esclareci, mas quero esclarecer para todos, que o juizado de trânsito, a princípio, não teria o trabalho para um membro do Ministério Público, até porque a visão anterior era do juizado civil, então não havia por que uma participação. Só que o tribunal alterou a competência do juizado de trânsito, acrescentando a competência criminal. Então agora passa a ter necessidade da atuação de um membro do Ministério Público no juizado. E nós conversamos com a colega Márcia Unger, que Ungar, né? Ungar. E que ela estava sem uma titularização específica vinculada a alguma vara, e ela topou, né, que o cargo dela fosse transformado na promotoria do juizado. Portanto, essa proposta aqui já tem a aprovação, ainda que informal, da colega que vai ser lotada nessa promotoria. Então, apenas a gente transforma, na verdade, o cargo de promotor de justiça civil em promotor de justiça de acidentes e delitos de trânsito de Aracaju. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade a resolução. Bom, no item, na ordem do dia, item 8B, teremos a apresentação do relatório anual das atividades do Colégio de Procuradores de Justiça 2016. Então eu concedo a palavra ao Dr. Jorge, na qualidade de secretário, para fazer o relato.
Bom dia a todos. Na verdade é o seguinte, a portaria 1867-2014, 16 de maio de 2014, institui o relatório anual de atividade do Colégio de Procuradores,
de Justiça e da outras providências. E estabelece como prazo fatal para o encaminhamento à Procuradoria-Geral o dia 31 de janeiro do ano subsequente. No caso aqui, seriam as atividades do ano 2016. Isso já foi encaminhado para todos os gabinetes procuradores através de CD, ofício com CD anexo. Isso foi encaminhado por CD porque o relatório tem 492 páginas e me pareceu contraproducente imprimir e encadernar 492 páginas para os senhores lerem.
Vossa Excelência mandou em mídia.
Em mídia.
E eu quero dizer a Vossa Excelência que eu li e assisti todo dia.
Ótimo.
E dispenso o relatório.
Ótimo. Mas eu faço o registro porque, por questão regimental, doutor Maci. Eu gostaria de apenas esclarecer que. Hoje ele está terrível. Está terrível. Eu gostaria de esclarecer que no relatório consta, por exemplo. Ofícios expedidos, 27 ofícios. Pautas, 44 pautas de reuniões ordinárias, 42 de sessões ordinárias, 2 reuniões suspensas, 8 pautas de reuniões extraordinárias e 8 sessões extraordinárias. Atas, 45 atas de reuniões ordinárias, 8 atas de reuniões extraordinárias, resoluções do Colégio de Procuradores, em número de 13, aprovadas. E julgamento do recurso interposto pelo promotor de justiça. Não sei se devo declinar o nome. Antônio Carlos Nascimento Santos, no processo administrativo sumário 02/2016. Isso é em apertada síntese o que consta no relatório. Eu sugiro, inclusive, do procurador-geral, da conveniência de encaminhar a cópia desse relatório anual ao Conselho Nacional do Ministério Público.
Ok. Vamos encaminhar ao Conselho Nacional, né?
Sugestão do Conselho Nacional, elaboração do relatório, né?
Isso.
Não, eu votaria, me parece que é oriunda de uma resolução ou de uma recomendação do Conselho Nacional.
Bom, no que ocorrer, então, consulto os colegas se tem algum assunto a ser trazido. Já ocorreu. Declaro, então, encerrada a nossa sessão ordinária.